agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus.
Deus me colocara nesta oportunidade uma palavra para trazer ao coração dos irmãos, amigos, ouvintes que nos acompanham em todo o território nacional e internacional. Sou uma pessoa que menos prega nos cultos no seu lar. Sou uma pessoa que não tem o hábito de pregar aqui no rádio. Embora ministramos a Palavra de Deus há quase 22 anos. Mas eu agradeço muito a Deus pelas pessoas que Ele tem levantado e as pessoas que Ele quer levantar, por onde eu cedo a minha chance como pastor e dou a oportunidade à nova geração, os novos pregadores. Como teremos pregadores se não se tem oportunidade? Alguém tem que ceder. E eu, com muita honra, louvo a Deus por cada vida que Deus tem levantado para fazer a sua bendita obra. Eu não vou fazer uma leitura dinâmica e proporcional, tendo em vista que você pode fazer essa meditação em casa. Mas eu vou te passar a base do texto que está no livro do evangelista Mateus, no capítulo 26, e no verso 69 ao 75, que nos conta a história quando Pedro estava vendo presencialmente, avaliando a sentença de Cristo. E eu quero me basear justamente em Cristo. Nós nos inspiramos, não é verdade? Nós falamos tanto de Cristo, mas muitas das vezes não vivenciamos o que Ele ensinou. Não vivenciamos aquilo que Ele pregou no passado e que repercute até nos tempos atuais. Agora, sermos hipócrita, isso somos profissionais e muito bem. Jesus veio à face dessa terra por um mandamento, por uma promessa de Deus, o seu Pai. Quando o nosso adversário, Lúcifer, foi expelido dos céus, foi expulso das mansões celestiais, ele foi jogado para o abismo. E a palavra é justa em dizer as profundezas do abismo. Algumas pessoas que não têm conhecimento bíblico dizem que foi jogado para baixo da terra. Não, para a profundeza do abismo. Isso é espiritual. E encontramos agora Deus com a carência de adoração. Deus olha na galáxia tantos planetas, tantos locais. Ele olha para a Terra, um globo tropical, e coloca nas águas o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo se movia pelas águas. Tanto é que o livro de Gênesis diz que a terra não tinha beleza nenhuma e o Espírito Santo dava vida às águas. Planeta Água. Deus faz o planeta, constrói o planeta com a sua fala. Haja luz, haja terra, separação de terra com mar, haja plantação marítima, haja plantação por cima da terra. Deus criou na sua perfeição tudo. E colocou um casal para administrar o jardim que ele criou. E dentro deste jardim, ele diz, comam tudo. Tudo que está criado pode comer. Mas só tem um porém. Ali no meio do jardim tem a árvore do conhecimento. Não é a maçã. Não é a pera. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore, por favor, não toque. Porque se tocar, vocês vão morrer. Deus queria ver se a nova criatura era fiel ao seu nome. E veio a serpente, incorporada pelo nosso adversário. Disse, olha, sabe por que Deus não quer que você coma deste fruto? Porque Ele não quer que você seja igual a Ele. O nosso adversário é PhD em oratória. Nosso adversário é PhD em teologia. Nosso adversário é bom para convencer. É bom para fazer pratos. Para dizer, olha, aqui é melhor que lá. E a Eva provou deste fruto. Consequentemente, levou para o seu marido, dizendo, olha, coma, nós vamos ser igual a Deus. E simplesmente caiu a escama dos seus olhos. Alguns radicais teológicos dizem que eles viviam sem roupas. Por isso que eu falei radicais. Mas eu acredito dentro da teologia sistemática que esses viviam protegidos pelo olho da santidade, olho da inocência. Eles viram a sua nudez e procuraram folhas de árvore para produzir roupas para tapar a sua nudez. E Deus fingiu que não era. Deus fingiu que nada estava acontecendo, ao ponto que ele começa a chamar Adão. Cadê você? Adão, onde está você? Adão, quem sabe você passa por vários declínios na sua vida? Quem sabe você errou bastante? Num português clássico e na gíria popular, você pisou na bola. E Deus nesta noite está chamando o teu nome. Deus fez isto com Adão. Cadê você, Adão? E Adão, Senhor, eu te ouvi, mas temi, porque estávamos nus. E Deus pergunta, como tu sabe que tu está nu? Pastor Fabiano, Deus não sabia que ele tinha comido da árvore do conhecimento? Sim, claro. Mas Deus também queria ouvir da boca dele a confissão. E Adão diz, olha, eu comi do fruto. E ali, depois de ter cometido o erro, principalmente os orgulhosos, ou talvez por vergonha, ou talvez por tentar justificar o erro, Adão procura um culpado. Olha, pai, foi a esposa que tu deste para mim. Ela me induziu a comer o fruto do conhecimento. E a mulher, por sua vez, não, eu não fui culpada, não. Foi a serpente que tu criaste. E quem, em quem a serpente ia colocar a culpa? Se ela foi incorporada. Segundo os dados e informações, a serpente tinha pernas curtas, de alguns centímetros. Ela andava. E Deus sentenciou os três. Deus olhou para a serpente e disse, agora tu vai se arrastar pelo chão. Tu vai arrastar as suas entranhas. Numa linguagem atualizada, tu vai arrastar o teu estômago na terra. Tu vai comer poeira. Olhou para a mulher. Tu, mulher, tu, Eva, vai aumentar as dores de parto. Adão, tu só cuidava do jardim, Adão. Agora tu vai trabalhar, cabra. Tu vai suar, porque é do suor do teu rosto que comerás. E aqui vem uma promessa. Da semente da mulher vai nascer alguém que esmagará a cabeça da serpente. Muitos anos, milhares de anos se passaram. Deus constituiu o país de Israel através de Abraão. Abraão, depois mudou para Abraão. Deus concedeu por várias gerações, formou o país de Israel. Porque se nós formos se deter na história, nós vamos levar muito tempo. Cristo foi uma promessa de Deus à terra. E Cristo nasceu num local simples, humilde. Por que não dizer um local miserável? Ele nasceu em um coxo. Um local onde animais se alimentam. Onde tem milho. Ração. Capim. E onde Cristo, através da Maria, Deus, através desta jovem Maria, Cristo veio de uma mulher virgem, germinou o Espírito Santo no útero de Maria. E quando estava para dar à luz, ela bateu em vários hotéis, várias pousadas, e dizia, não tem lugar para você. Claro que isso é simbólico nos nossos dias. Cristo está batendo na tua porta hoje. Na porta do teu coração, dizendo, ei, tem lugar para mim aí? Tem lugar para a minha presença? Tem lugar para eu te trazer alegria? Tem lugar para eu te trazer paz? Tem lugar para eu te trazer felicidade? Tem lugar para eu te fazer um homem e uma mulher honrada na sociedade? Tem lugar para mim aí? No passado, quando Cristo ia nascer, negaram. Mas a minha mulher está grávida, pronta para dar luz, não tem lugar. E chegar numa fazenda e outro, olha, já tem um lugar ali, ó. Aquele galpão. Onde tem um coxo, uma estrebaria. Sabe quem esquentou Jesus, além da mãe dele? Os animais. É óbvio que Cristo nasceu, segundo informações de estudo, entre dezembro e abril, época de inverno em Israel. Alguns cobertores. E o próprio Deus, através de uma estrela, guia os pastores. Os anjos cantam, Hosana, Deus seja louvado. Herodes, por sua vez, com medo de perder o trono, mandou matar as crianças abaixo de 2 anos. Jesus nasceu em Belém, cidade onde Davi nasceu. Mas por que, pastor Fabiano, que Jesus é chamado de Jesus de Nazaré? Ele foi para Nazaré. O anjo mandou, vá lá para Nazaré. O ministério de Cristo começa a partir dos 30 anos. Alguém que se batiza aos 30 anos. Alguém que dá exemplo na sua vida juvenil, na sua vida de adolescente e jovem. Jesus optou de mostrar para nós, seres humanos, que é possível sim fazer a vontade de Deus, independentemente das situações, independentemente das calúnias. É possível sim fazer a vontade do Mestre. E Cristo, neste momento, começa, após o batismo em águas, começa a sua peregrinação de mostrar o reino do seu Pai. Jesus chama 12 discípulos para aprender a fazer a obra de Deus. 12 pessoas que não valiam nada. A sociedade os desprezava. Pedro, por exemplo, que é a nossa base da leitura. Um homem afoito, nervoso, agia por impulso. Jesus olha para Pedro e diz, meu querido, tu não vai mais pescar peixe. Tu vai pescar homens para mim. Tu vai ser um grande pescador, mas não vai ser mais de peixe, não. Jesus chamou as pessoas, inclusive o futuro que ia lhe trair, Judas. Na sua vida, quantos traíram a sua amizade? Quantos traíram você, na verdade? Você se escandalizou com muitas coisas. Jesus foi traído. E Jesus coloca, inclusive, Judas num cargo de extrema confiança, que era o tesoureiro. E Jesus começa a mostrar para que veio. Ele começa a pregar nas igrejas da época, chamadas de sinagogas. Começa a fazer os seus discursos. E uma das grandes leituras bíblicas que ele faz é o livro de Isaías 61. O Espírito de Deus me ungiu para libertar os cativos. Na atualidade, muitos estão brincando de ser cristão. Existia essas pessoas em todo o histórico bíblico e interbíblico e na nossa atualidade. Mas no século presente está acentuado as pessoas que vão para uma igreja, não para cultuar a Deus. Eu vou falar porque o Espírito de Deus está me impulsionando. Vão para ver se o irmão está com uma saia decente. Vê se o irmão está com a gravata bem alinhada. Vê se a irmã está de cabelo solto, cortado e aquelas coisas todas. Vê quem canta bem, quem prega bem, quem não prega, quem não canta. Estamos numa era onde a presença de Deus não se faz mais presente nas celebrações dentro de templos. Eu tenho saudade. No tempo que eu vim para Jesus. Mas não é um saudosismo qualquer. Não é simplesmente por ser museu. Ah, pastor Fabiano, quem vive de passado é museu. Eu não vivo do passado, eu vivo do presente. Eu vivo os milagres de Deus. Eu vivo a presença de Deus. Mas eu tenho saudade. No tempo, era morrer, visão. Que quando alguém cantava um louvor da harpa cristã, câncer. Eu me lembro que eu enxergava na época um pouco. Câncer era expelidos. Espíritos opostos eram expelidos. E não precisava ninguém lá, e sai demônio, sai isso, sai não sei o quê. Porque deram um nome para os demônios. E a Bíblia não fala de nenhum deles. Mas deram nome. Tem o aniversário da cachaça. Tem o aniversário da morte. Não é? Mas a Bíblia não relata nomes. Mas no meu tempo, não precisava nem sequer repreender. Porque os pastores, os obreiros se consagravam, buscavam a presença de Deus, que no louvor da harpa, o próprio louvor era a libertação. A nossa era não se prega mais sobre o batismo no Espírito Santo. E quando se prega, e quando Jesus, pela sua infinita graça, batiza no Espírito Santo. Eu orei e Jesus batizou. O ecocentrismo. Cristo, em uma das leituras, no templo Eliseu, fui ungido para libertar os oprimidos. E Jesus está chamando você nesta noite. Jesus está te chamando. Você foi consagrado. Ah, pastor Fabiano, mas não sou cooperador, não sou auxiliar, não sou diácono, não sou presbítero, não sou evangelista, não sou pastor, não sou missionário. Independe da sua credenciabilidade, Jesus te chamou e te ungiu para que você liberte os cativos. Estamos muito preocupados com o nosso ego. Estamos muito preocupados com o que os outros vão pensar de nós. Jesus agora começa a ser perseguido pelos religiosos da época. Os fariseus, a maior religião que tinha em Israel naqueles tempos. Aqueles que suprimia o povo, que colocava o fardo no povo. É aqueles que diziam, ofertam. Coloca sua oferta aqui. Coloca seus dízimos aqui. E não faziam ação social. Pastor Fabiano, peraí. Esse tempo não é o tempo de hoje, mas existia no passado também. Jesus veio para libertar os cativos. Aquele paralítico, melhor dizendo, paraplégico, que estava há mais de 30 anos deitado, precisando que alguém colocasse no tanque de Betesda, quando um anjo descia para agitar as águas. O egocentrismo, ninguém queria ajudar aquele camarada. Era cada um por si e Deus por todos. Jesus olha para ele e diz, escuta, tu quer ficar são? Tu quer ficar curado? E o rapaz não entendeu. Mas Senhor, eu estou aqui há mais de 30, estou aqui há quase 38 anos, ou melhor, estou aqui há 38 anos, ninguém me ajuda a descer. Não, meu filho. Pega o seu leito, ou seja, pega a sua cama aí e pode ir. Está curado. Jesus vai de encontro à hanseníase, à lepra. Tinha 10 leprosos. Jesus olha e vê aqueles 10 vindo para a cidade. Eles começam a bater campainha, que era tradição na época, que aqueles que tinham hanseníase batesse campainha para notificar que eram leprosos. E eles falaram, mestre, se quiser nos curar, que cure. E Jesus diz, eu quero. E o que mais impressiona o comportamento humano de Cristo, que ele nunca se promoveu em cima dos milagres. Há o fulano de tal hora e o milagre acontece. O fulano de tal hora e batismo no Espírito Santo é uma explosão. Não. Cristo nunca se promoveu em cima dos seus milagres a quem ele orava e determinava a cura. Muitas das vezes ele dizia, vá e não fale nada para ninguém. Jesus ensinou a todos como é viver em sociedade. Nas suas ministrações tinha amor. E o amor também corrige. O amor também sara. O amor também cura. Por isso que o salmista Davi se coloca no lugar de ovelha e diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. Jesus sabe corrigir. Ele sabe falar com amor, uma correção, e assim a pessoa reconhece o seu erro. Jesus começa a ensinar os discípulos a quem ele chamou. E uma das ministrações, ele abre os braços na minha pobre imaginação. Lá na sinagoga. Lá na congregação, ele abre os braços e diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. A religiosidade colocou um fardo grande em cima do povo e o próprio grito, vem que o meu jugo é leve, o meu fardo é leve, meu jugo é suave. E o texto a seguir de Mateus diz o seguinte, Jesus fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus olha para os religiosos e uma determinada oportunidade diz: não julgues para que não seja julgado. À medida que você julgar alguém, você será medido também. Jesus pega vendendo no templo sacrifícios. Porque na época, pensou como que era, Anderson? Conforme o pecado, era um animal. Uma rola, um passarinho, no caso. Um boi, uma vaca. Pensou? Conforme o teu pecado, era o tamanho do animal. Só que para o sacrifício ser atendido, não podia ter efeito. E ali no templo estava vendendo animais com defeitos. Jesus pega um chicote e sai chicoteando geral. Imagina os bois sendo assustados. Imagina os animais sendo tudo correndo. E ele foi derrubando banca e dizendo: a minha casa não é cambista, a minha casa não é comércio, a minha casa é chamada casa de oração. A ira contra Cristo cresceu. Os religiosos ficaram com medo de perder popularidade. E decidiram caçar Cristo, ou seja, matar ele. Vamos condenar esse camarada aí. Jesus era rodeado por uma grande multidão. Jesus atendeu tanto pessoas formadas como pessoas sem credenciabilidade governamental. Nicodemos, um dos doutores da lei, procura Cristo escondido pela noite. E ele diz: mestre, tu és bom. Ou bom mestre, como algumas traduções. Cristo olha para ele: ué, bom mestre, bom é só meu pai. Eu não sou bom, não. E hoje em dia está diferente, né? Oh, meu querido irmão, tu prega a palavra de Deus, cheio da presença do Altíssimo. Opa, é verdade, eu prego e o milagre acontece. Eu prego e olha a multidão que vai me ouvir. Cristo diz: bom, meu Pai. E Jesus já orienta: em verdade te digo que se não nasceres da água e do Espírito, não vai ter vida eterna. E Nicodemos entende como isso fosse algo natural. Mas como um senhor velho pode entrar no ventre da sua mãe? Cristo usou uma metáfora, dizendo: se tu, que é doutor da lei, não entende essas coisas. Cristo sempre contrapôs a religiosidade, mas ensinou o que é a verdadeira religião. Chegaram para Cristo: não sei orar. Cristo ensina: orais ao Pai assim, Pai nosso que estás no céu. Ensina a oração do Pai nosso. Senhor, eu não tenho fé, a minha fé é curta, a minha fé... Jesus olha: se a tua fé for do grãozinho de mostarda, para quem não tem visão e está nos ouvindo, um grãozinho de mostarda é minúsculo, é menor que uma semente, bem menor. Eu já tive o privilégio de colocar nas minhas mãos um grão de mostarda, é menor, é bem minúsculo. Mas se a tua fé, Cristo fala para os seus discípulos, for do tamanho deste grão de mostarda, poderás dizer: monte, troca de lugar. Ele vai ser atendido. Um grão de mostarda é muito minúsculo, mas é uma das maiores plantações, uma das maiores árvores que tem. Senhor, estou em conflito com a minha alma. Jesus, abre os braços de graça e paz seja convosco. Jesus, eu não sei o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não é vai, é vem. Porque é por Cristo que passamos, temos o passaporte de entrar nas mansões celestiais. Cristo ensina a nós viver em sociedade tão corrompida. Cristo agora olha para os discípulos, depois de 3 anos e 6 meses, começa a dizer: minha hora já é chegada. Eu vou morrer. Eu vou passar pela cruz. E Pedro se coloca dizendo: não, tu não vai morrer, não. Tu não vai morrer. Eu vou contigo até a cruz. Eu vou contigo para a cruz, tu não vai morrer. Mas sabe por que Pedro usou essas falas? Porque Pedro foi elogiado. Jesus chega para eles e diz: quem vocês acham que eu sou? Começaram: tu és Isaías. Não, tu és Moisés. Não. Tu és o João Batista encarnado. E Pedro, perguntado pelo mestre, dizendo: e tu, Simão, o que é que tu me dizes? Tu és o Cristo. E próprio Jesus disse o seguinte: não foi nem o sangue, ou seja, não foi a tua psicologia, não foi a tua falta de conhecimento, não foi nada que te revelasse essas coisas, a não ser o meu Pai. Então Pedro ficou inchado, porque não gosta de levar um elogio, não é verdade? E quando Cristo falava que a sua hora já era chegada, tu não vai, não. E Jesus olha para ele: para trás de mim, Satanás. O que é isso, pastor Fabiano? Jesus foi grosseiro com Pedro? Sim. Jesus deu, na linguagem de Deus, deu um corte em Pedro que ele perdeu o fio da meada. E Jesus olha, como ele conhece o futuro, e diz: olha, hoje, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Jesus sentiu, Anderson, Jesus sentiu a falta de amigos. Jesus sentiu a falta de pessoas. Quando ele vai para Getsêmani, um local onde chamamos de monte, né? Um local mais altivo, que era um prensador de azeite. Ele chama 3 pessoas de confiança: Pedro, Tiago e João. Ele foi orar. Só vou dar vou orar ali, ó, ali na frente. A Bíblia classifica como um tiro de pedra, o escritor classifica. Uma base aí de uns 30, 40 metros, longe de Pedro, Tiago e João. Ele ora durante 1 hora. E quando ele volta para ver os seus amigos, eles o encontram dormindo. Jesus acorda eles e volta para a oração, ora mais 1 hora. Ele volta pela segunda vez, encontra os seus amigos dormindo. Na terceira vez, Cristo transpira sangue. Nos momentos mais cruéis das nossas vidas, nós não temos amigos. Nós só temos amigos nos momentos de auge, de sucesso, de benevolência. Encontramos amigos, entre aspas. O verdadeiro amigo até existe, mas está contigo em todos os momentos. E Cristo vem pela terceira vez e dá um chacoalhão e diz: olha, vocês não podem orar comigo nem sequer uma hora? Jesus, como Deus entende, na verdade, o espírito de vocês está pronto. Ou seja, na verdade vocês vieram porque vocês me amam. Mas a carne, ela é fraca. Vocês sentem sono porque vocês estão cansados. Vocês sentem sono porque vocês não entendem as coisas do Espírito. A minha hora é chegada. E vem Judas com o exército. Te encontra, Getsêmani. Cristo olha para Judas, vai recepcioná-lo. E Judas ouve a voz de Jesus: o que tem para fazer, meu filho? Faça depressa. E Cristo foi pego com armaduras, com pau, com lanças, madeira. E Cristo olha para aqueles soldados: ué? Vocês estão procurando quem? Um ladrão? A quem vocês estão procurando? Para encerrar. Na noite da sua crucificação, Pedro entendeu que ele era pó. Era fragmentos de pedra. Cristo olhou para Pedro quando o galo cantou. E no olhar eu acredito que ele disse: tá aí, Pedro. Tu me negou, Pedro. E Pedro, segundo a palavra e o escritor, o evangelista Mateus, diz que saiu batendo no peito, chorando amargamente. Ou seja, chorando de remorso. Eu traí meu mestre. Eu traí a quem me valorizou. Não é assim com você? Quantas vezes traímos alguém que mais nos valorizou? Quantas vezes traímos alguém que mais nos ajudou? Quantas vezes ofendemos alguém que colocou à sua disposição o seu braço dizendo: estou aqui. Eu quero orar por você. Pedir a bênção de Deus por você. Pai Celestial, eu te adoro, meu Pai, por esta palavra. Porque tu és o verdadeiro amigo. Tu és aquele que não nos abandona. Tu és aquele que não abandona aquele que te busca. Eu clamo para esse ouvinte, ó Pai, que está em lágrimas, chorando diante da tua presença, dizendo: Pai, eu quero um amigo como o Senhor. Eu quero um amigo verdadeiro, um amigo fiel, um amigo justo. Pai, aqueles que estão reconciliando contigo, que tu possa, ó Pai, aceitar novamente, reescrever lá no escritório celestial o nome no livro da vida. Aqueles, ó Pai, que reconhece o Senhor, nesta noite, assina no cartório celestial o seu nome, no livro da vida. Abençoa, Pai, cada ouvinte, cada irmão, cada irmã, que foram edificados pela tua palavra. Senhor, é em teu nome que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.